amigos, ouvintes da web, Rádio Audioativo. Mais um pontapé inicial começando, hoje de forma diferente, talvez sinta alguma diferença aí nas vinhetas, etc. Mas estamos aqui, pontapé raiz, né não? Bom dia, Mariana Magalhães, hoje aqui na mesa.
Bom dia, ouvinte, bom dia, Felipe. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês nessa mesa, hoje num formato um pouquinho diferente, mas com certeza com a mesma qualidade de sempre.
Bom dia, Lorena Amaro.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Mais um pontapé iniciando. Espero que vocês acompanhem e curtam o programa.
Bom dia, Bruno César.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo que está aqui na mesa. Bom dia, ouvinte. Vamos que vamos. Que o Flamengo jogou bem. Tem rodada aí no final de semana, mas um ótimo pontapé pra gente.
Bom dia também pra Maria Clara. Hoje a mesa tá cheia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte. Bom dia, pessoal. Um ótimo programa aí pra gente.
Isso mesmo, vamos começar falando então do jogo do Vasco contra o São Paulo, São Januário, às 17 horas da tarde. O Luxemburgo treinou o time com quatro volantes, o Vasco pode mudar o esquema, tá voltando o Marrone, o Rossi. O que você espera do jogo aí, Lorena?
Acho que vai ser um jogo muito difícil pro Vasco, vem aí de uma derrota bastante dolorosa contra o Flamengo, um sacode na verdade. Vai pegar o São Paulo, que está numa crescente no campeonato, né? Vai ser um jogo muito duro, apesar de ser em casa, né? O Vasco, a gente sabe que quando joga em São Januário, cresce. A torcida também já vai comparecer, né? Ontem, acho que, se não me engano, foi o primeiro dia de vendas, vendeu 12 mil ingressos. Então, assim, a torcida vai apoiar o time. Esse sistema aí com quatro volantes, sinceramente, não me agrada, porque eu não gosto desses volantes do Vasco. Parece que o Luxemburgo vai dar uma chance aí pro Andrei, que não vinha sendo relacionado. O Andrei também não tinha muitas chances com o Valentim. Eu considero ele um bom volante, melhor do que Lucas Mineiro e companhia, né? Mas enfim, parece. Ele treinou ontem com esses quatro volantes, né? O Raul, o Andrei, o Richard e o Marco Júnior. O Pikachu parece que vai voltar pra lateral, né? E o Cáceres vai pro banco. O Thales e o Marrone ali na frente, né? E parece. Ontem ele treinou com um 4-1-3-2, com o Richard ali mais recuado. E aí na frente lá o Thales e o Marrone, mas o Rossi volta também depois da cirurgia de apêndice, né? Já treinou com os companheiros. Parece que vai ser relacionado para esse jogo, que é um retorno muito importante, né? O Rossi é um jogador. Fundamental para o esquema tático do Vasco.
Quem pode ser titular também no jogo de sábado é o Breno, né? Seria uma baita zaga, né, Bruno? O Breno junto com o Castan.
Ah, seria uma das melhores zagas do Brasil, né? A torcida do Vasco tem expectativa há bastante tempo de ver essa zaga junta. A Lorena falou que não gosta dos quatro volantes. Se me falassem, seu time vai jogar com quatro volantes, eu também não gostaria. Mas olhando para o elenco do Vasco, eu acho que é a única solução, sem o Rossi por enquanto, que ele não está 100%, ele só deve entrar no segundo tempo, porque Bruno César, Marquinho, Valdívia, nenhum consegue jogar como 10, fazer uma boa apresentação para a torcida do Vasco. Então, como ela falou, né, um 4-1-3-2, né, o Richard mais recuado, provavelmente o Marco Júnior e o Andrei vão sair bastante, vão tentar fazer a construção das jogadas para o Vasco. Sabendo da situação do Vasco atual, eu acho que é a melhor solução que o Luxemburgo poderia encontrar. E espero também que ou o Breno comece como titular, ou então, porque o Oswaldo Henrique fez um pênalti bizonho contra o Flamengo, ou então que ele entre pelo menos no segundo tempo junto com o Rossi para os dois começarem a ter ritmo de jogo, né? O Breno não deve jogar quase um ano. Então, a expectativa da torcida deve estar muito alta por isso.
E o time está no mercado também, em busca de atacante, né? Negociou com o Cleiton, o jogador atacante do Atlético Mineiro. Mas o empresário já falou que ele não vai, né? Mas está negociando também com o Guilherme, jogador do Sport, que é um bom atacante também. Talvez alternativas aí para jogar junto com o Rossi, com o Marrone.
Pois é, sobre o Cleiton, eu acho difícil dessa transação acontecer, né? Ela está sendo negociada aí, mas ainda nos estágios bem iniciais, porque parece que o Atlético Mineiro só quer liberar se o outro time, né? No caso o Vasco, pagar a maior parte dos salários do Cleiton, né? Eu acho que isso não deve acontecer, porque a situação financeira do Vasco a gente já sabe como é que está. Inclusive, antes da gente passar para a próxima pauta, eu gostaria de comentar a respeito da campanha que o Vasco lançou ontem, né, para a construção do novo CT. E aí lançou um evento ontem lá na Barra da Tijuca para sócios, para torcedores ilustres, né? E para arrecadar para essa primeira fase, eles pretendem arrecadar 2 milhões de reais, né? Acho que a Mariana também pode comentar um pouco sobre isso.
Isso mesmo. Foi ontem o lançamento da campanha, né? O clube pretende alcançar nessa fase inicial das obras 6 milhões e seria basicamente com o apoio totalmente da torcida. Nessa primeira fase, o Vasco não teria nenhum gasto e seria, assim como São Januário, seria com o apoio, com a doação da torcida. E essas doações poderiam ser feitas pelo site, que pode valer de 15 até 5 milhões. E seria num sistema meio de recompensas. Então, quem doar 50 milhões, no máximo, vai ter como prêmio um jogo que vai acontecer na sua homenagem. Então, é basicamente isso mesmo. O CT seria com a força da torcida, assim como São Januário. E a expectativa que o Vasco espera é que o time já possa usar o CT antes do Brasileirão de 2020.
É, exatamente, né? Eu estou aqui no site da Vaquinha, né? São 205 mil reais já doados, como as duas comentaristas falaram. Esse primeiro objetivo é de 2 milhões, mas o total ele é de 6 milhões, né? Porque o primeiro objetivo de 2 milhões é para fazer a terraplanagem e serviços técnicos, logo depois 1 milhão e meio para o campo 1 e para os muros, 1 milhão e meio depois para o campo 2 e adjacências, e a última fase dessa primeira grande fase é edificações do futebol profissional de 1 milhão. O CT vai ter 80 mil metros quadrados de área total e 6,8 mil metros quadrados. O Luxemburgo e o Thales participaram dessa inauguração do evento e elogiaram bastante a possibilidade do Vasco ter um CT já para o primeiro trimestre do ano que vem e também aliviaria um pouco as despesas do Vasco, que está devendo o CT atual para o Evandro, né, o pai do Evander. Para encerrar sobre o Vasco, só umas rápidas informações, na verdade, sobre o São Paulo, né? O São Paulo vem de vitória contra o Atlético Paranaense no meio da rodada. Tem os reforços da casa, né? Voltam o Bruno Alves e o Everton. Provavelmente vão sair o Anderson Martins e o Vitor Bueno. O Pato talvez volte a ser relacionado e fique no banco. O Reinaldo está de fora suspenso. Daniel Alves, ele jogou duas partidas inteiras em 96 horas. Então, a comissão técnica do São Paulo tem uma certa cautela em relação a relacioná-lo. O São Paulo que vive uma ótima fase, né? Ele estava em décimo colocado antes da Copa América e agora está em quarto colocado, a 2 pontos do Santos. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Então, jogo difícil para o Vasco em São Januário.
E o São Paulo é o melhor time com a melhor campanha depois do recesso da Copa América, né?
É, isso mesmo, Mariana. E também agora vamos falar sobre o Flamengo, né? Que abriu boa vantagem em cima do Internacional, fazendo 2-0, 2 gols em 4 minutos. O que você achou do jogo, Maria Clara?
Bom, foi um jogo, né? No começo, bastante truncado, né? O Inter chegou começou o jogo bem fechado, eles vieram mesmo para segurar, né, o resultado, tentar segurar, né, o ataque do Flamengo, que é um ataque que vem se destacando na temporada, é o melhor ataque do Brasil, não só no Campeonato Brasileiro, mas em toda a temporada. E eles sabiam que vinham encarar aqui no Maracanã, né, a torcida lotou o estádio, bom, quartas de final da Libertadores, e eles não podiam arriscar, e foi o que o Inter fez. Mas o Flamengo se mostrou muito bem organizado, uma postura diferente do que aconteceu com o Atlético Paranaense, que a gente acabou sendo eliminado. E essa postura do Flamengo, né, organizada, teve a paciência de esperar acontecer furos, né, na defesa do Inter, como aconteceu no segundo tempo. A mudança também, muita mudança tática, assim, feita, acho que o mérito muito do Jorge Jesus, por ter percebido, né, o que precisava ser feito naquele momento, onde o time do Flamengo precisava fazer gols, por estar jogando em casa, precisava ampliar, né, esse resultado, ter essa vantagem. E, assim, eu coloco o mérito pelo Jorge Jesus por ter colocado, né, o Gerson, que entrou muito bem, que fez o time do Flamengo se reestruturar ali. O Felipe Luiz também, atuando muito bem ali na linha intermediária. Enfim, tudo isso se deu, né, nos dois gols do Flamengo. Eu acho que foi um grande jogo, onde o Flamengo, sim, foi superior ao Inter, mas que o Inter também teve uma postura muito boa, mas que não conseguiu manter ali nos 90 minutos e acabou sendo infiltrado ali pelo, pelo ataque do Flamengo.
É, o Inter no primeiro tempo conseguiu se defender bem, anular a maioria das jogadas do Flamengo. Só que aí a partir do segundo tempo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, teve uma mudança importante que foi o Felipe Luiz jogar no meio, né? Então essa mudança de posição do Felipe Luiz atuando como meia praticamente mudou o rumo do jogo. Dando aquele, os dois gols saíram do pé do Felipe Luiz, né? É, quem marcava o Felipe Luiz era o D'Alessandro e depois no segundo tempo, lá pro final do jogo, o Nico Lopes, né? Então quando ele ia para dentro, o marcador acompanhava e deixava o Everton Ribeiro na ponta no mano a mano contra o lateral. Então isso acabou desestruturando a zaga do Inter e o gol saiu assim, com um passe, não é a primeira vez que ele faz isso, contra o Grêmio ele já tinha feito isso também, com esse passe mais vertical dele atuando como meia.
É, eu acho, você tocou num ponto importante, que foi a entrada do Nico Lopes, né? Pra mim o Flamengo começou a ganhar a partida com a entrada do Nico Lopes, porque, pelo incrível que pareça, o D'Alessandro é muito mais velho do que ele, tá atuando pela ponta e marcava muito ali no meio de campo, ajudava o lateral, o Nico Lopes não fazia isso. Se a gente for ver, o Nico Lopes, ele não ajudou no segundo gol, e aí o Edenilson estava no ataque também, e o Moledo teve que ir
tava
um pouco
voltando
pra frente.
Da falta também, no segundo gol.
O Moledo não é um zagueiro muito rápido, o Gabigol inverteu posição com o Bruno Henrique, o que eles fazem o jogo inteiro, então o Gabigol recuou um pouquinho, o Bruno Henrique foi para o centro, e nisso que o Gabigol dominou a bola com o passe do Felipe Luiz, ele tinha muito espaço contra o Moledo para fazer o passe para o Bruno Henrique. Nas duas vezes que o Bruno Henrique saiu no mano a mano contra o Vitor Cuesta, saíram os gols, né? O Bruno Henrique vive uma ótima fase, são 18 gols e 11 assistências. Ele já empatou o número de gols, o maior ano dele, que foi em 2017, pelo Santos. E ainda tem muito ano, tem convocação pela seleção brasileira. E no primeiro gol eu destaco também uma falha do Moledo. Ele vai pro ataque e ele simplesmente não volta. E nisso que ele não volta, o Everton Ribeiro, que novamente jogando muito, é um dos melhores jogadores do Flamengo, encontrou o Bruno Henrique de novo no mano a mano com o Cuesta. E falando ainda sobre o Nico Lopes, né, uma vacilada tremenda dele, porque tinha o Wellington Silva ali do lado, podia tocar.
Tinha
esse
claro, que é aquela bola que bateu na rede lá de fora, né?
E ele simplesmente desconectado com a partida, desconectado com os jogadores.
Entrou muito mal, entrou fominha também.
Muito fominha.
E dava pra ver no quesito que você falou do Rodrigo Moledo, que se botar a imagem parada na hora do passe, nenhum dos dois lances ele tava aliado com o Cuesta, nenhum dos dois lances ele tava aliado com a zaga. Uma ele tava voltando da falta, ok, não recompôs rapidamente o suficiente. E a outra ele estava adiantado, exatamente naquele buraco o Bruno Henrique fez os gols. Então pode ser acho que foi mesmo uma falha de posicionamento do zagueiro colorado, que vinha tendo ótimas atuações.
Adiantado principalmente porque o Nico Lopes não ajudou o Bruno contra o Felipe Luiz. Então o Bruno tinha que se adiantar, e o Moledo, para fechar o espaço do Bruno, também teve que se adiantar. O Nico Lopes, por exemplo, ele não faz gol há 22 jogos, então é uma péssima estatística para um atacante.
E o Nico Lopes, que teve a melhor chance para o Inter também, né? Naquela vacilada ali do Pablo Mari que deu. E ele teve ali a chance de fazer o gol, e o que seria, né, o 2-1 dele do Inter, mas não deu.
Falando do Pablo Mari, a zaga foi a primeira vez que eles jogam juntos, né? Rodrigo Caio e Pablo Mari.
Ele já tinha atuado contra o Botafogo, mas acho que 6 minutos só.
Foi 6 minutos, mas o jogo inteiro foi pela primeira vez. E foram isso. Muito bem, anularam praticamente o Guerreiro. Tudo bem que o Inter acabou se acovardando um pouco no jogo. Não gostei da postura do Inter no jogo.
O Inter não conseguiu criar nada, né, na verdade.
Mesmo
no contra-ataque, eles não conseguiam terminar ali.
E quando botou as mangas pra fora, o Flamengo foi lá e fez os gols. Então, quando botou o Ayrton Silva e o Nico Lopes, que são substituições que eles
que deu velocidade ao time do Inter, né, que na verdade...
O que eu também destaco é que, com esse planejamento muito bem feito pela diretoria do Flamengo ao longo desses anos, é que o Flamengo tira o Arrascaeta no intervalo, porque não estava jogando bem, não jogou bem contra o Vasco também, e entra o Gerson, né? Então, é uma troca no mesmo nível praticamente, acho até o Arrascaeta um pouco melhor que o Gerson, mas o Gerson nessa partida foi muito melhor. E o Gerson que começa a jogada do segundo gol, se eu não me engano. Não, do segundo gol não. Ele deixa o Bruno Henrique na cara do gol, e o Gabigol falha... De forma bizonha também, furou. E se o Gabigol faz, eu acho que já tinha terminado o confronto. Vocês ainda acham que tem chance para o Internacional, Lorena, Mariana?
Olha, eu acho que o Inter no Beira-Rio é muito forte, né? Realmente, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem importante. No futebol tudo é possível, né? Não dá pra gente cravar nada. Eu prefiro não me posicionar, vou ficar em cima do muro, não vou cravar nada, mas a vantagem e a organização do Flamengo, eu acho que foram fundamentais para essa vantagem, né? E a questão que o Jorge Jesus e o elenco também, eles vão se blindar, né? Depois dessa rodada do brasileiro que o Flamengo enfrenta o Ceará lá em Fortaleza, eles vão para Viamão, né? A 25 quilômetros de Porto Alegre, vão ficar ali num CT concentrado, os jogadores não podem dar entrevista exclusiva, só coletiva. Então, eu acho que essa concentração vai favorecer ainda mais o projeto do Flamengo de avançar na Libertadores.
Eu acho que o Inter vai ter muita dificuldade, porque, primeiro pela vantagem, né? Primeiro pela vantagem, né? O Flamengo vai com 2-0, uma ótima vantagem, apesar do pessoal dizer que é o placar mais instável que um jogo pode ter, mas com certeza o Inter vai ter muita dificuldade, apesar de ser em casa. O time do Flamengo é muito superior, está jogando muito bem e vem embalado.
E também tem a questão do Flamengo já ter marcado na Libertadores por eliminações frustrantes, né? Então, assim, parece que o quanto mais fácil está para o Flamengo, mais complicado fica a classificação do Flamengo.
Com certeza, isso aí é típico do Flamengo.
Ainda mais na Libertadores, né? Acho que há mais de 36 anos que o Flamengo não chega numa semifinal.
35 anos.
Então, assim, é algo marcante para o tamanho do Flamengo, a semifinal de Libertadores. 35 anos sem chegar numa semifinal. Então, o Jorge Jesus pode marcar a história no Flamengo simplesmente chegando numa semifinal de Libertadores.
Com certeza. Eu não acho que também o Jorge Jesus vá lá para Porto Alegre fazer um jogo totalmente defensivo. Eu acho que essa não é a característica dele. Acho que lá ele vai tentar fazer o máximo com que a equipe consiga fazer um gol, né? Fazendo um gol fora de casa amplia ainda mais a vantagem. O Inter vai ter que fazer 4 gols, né, para conseguir se classificar. Então, acho que o Jorge Jesus vai com uma postura do que ele tem apresentado no Flamengo. A postura ofensiva, mas com o time organizado e tendo a consciência que está jogando fora de casa e que precisa manter o resultado.
É isso mesmo. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Fluminense que enfrentou o Corinthians ontem, né? Terminou o jogo 0-0. Um ótimo resultado, podemos dizer assim, para o Fluminense, considerando a fase dos dois times. A zaga do Fluminense foi bem. Depois de 9 jogos, o time conseguiu não tomar gol. O que você achou do jogo, Bruno?
Me surpreende um pouco essa informação que o Fluminense não tomou gol, né? Uma zaga que a gente vinha criticando bastante, que ficava muito exposta, mas a verdade é que não ficou exposta de fato. Principalmente no segundo tempo, o Fluminense mudou a característica dele, né? Jogou totalmente fechado. Ele praticamente não saiu para o ataque, só deu Corinthians, mas só deu Corinthians na posse de bola, porque o Corinthians não criou nada também. Então o Fluminense conseguiu se fechar bem, ele neutralizou bastante o ataque do Corinthians, de todas as formas. O Corinthians tentou com o Gustavo, tentou o Jadson, o Pedrinho também. E o Fluminense foi muito seguro, né? Consegue um resultado, na minha opinião, surpreendente. No bolão da terça-feira, eu apostei 3-0 Corinthians, se não me falha a memória. Então,
daqui a pouco a gente vai comentar sobre o bolão, vai ser só desastre.
Só desastre. E me surpreendeu bastante esse 0-0. E agora o Fluminense também tem chance de fazer história, principalmente esse elenco, né? Um elenco muito criticado, são muitos meninos nesse elenco, e mesmo assim pode chegar na semifinal da Copa Sul-Americana derrotando o Corinthians, que eu daria tranquilamente como o favorito, porque está no melhor momento na temporada, e o Fluminense acabou de ter seu técnico demitido, contratando Oswaldo de Oliveira...
O que deu para perceber claramente foi a mudança da postura defensiva do Fluminense. O Fluminense com o Corinthians não marcou pressão, não marcou lá em cima com os jogadores. Adotou um 4-5-1 com o Nenê dando o primeiro bote. E é o certo a se fazer, porque o Nenê é o que menos marca. Então bota o Nenê o que menos pode marcar, dando o primeiro bote, já com 38 anos, né? Então dificultou as ações do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. A única chance clara do Corinthians só veio nos acréscimos, com o Gustavo, numa defesaça do Muriel, e foi a única defesa difícil do jogo, tanto do Cássio. O Cássio até fez uma defesa, mas não considero como difícil, e essa defesa do Muriel foi uma defesaça. Mais uma vez, se mostrou bem seguro, parece que agora o Fluminense tem um goleiro.
É, com certeza surpreendeu bastante essa nova postura da defesa do Fluminense. E o Corinthians teve posse de bola, como a gente já comentou, mas ele não criava. A principal e única, praticamente, chance real de gol foi já nos acréscimos, aos 46, com o Gustavo, que teve uma grande defesa do Muriel. Então, principalmente, grande mérito da defesa do Fluminense, né? Do time do Fluminense, que conseguiu segurar o placar e volta para casa com uma certa vantagem, já que precisa só de uma vitória bem simples para conseguir se classificar na competição.
É só um comentário adicional, né, sobre o Carilli. Ele, pelo Corinthians, ele já teve, né, com essa, sem, eu não vou nem contar com esse jogo, ele já fez 26 disputas em mata-mata, foi eliminado 3 vezes e classificou 22 vezes, né? 23 vezes, na verdade, classificou e 3 eliminações pelo Corinthians. Então, eu acho que esse é um retrospecto muito bom. É um técnico, dá para a gente considerar um técnico copeiro, né? Nesse sistema de mata-mata aí ele se sai bastante bem. Mas o Fluminense tem essa vantagem, né? Qualquer vitória simples aqui no Rio de Janeiro classifica. Mas também acho que é importante a gente levar isso em consideração.
É, o que o Fluminense mudou também, o que já tinha com o Diniz já mudando de postura na Sul-Americana, é não ficar tanto com a bola nos jogos fora de casa. Só que aí é onde mora o perigo, é realmente dentro de casa, onde o Fluminense fica com a bola e normalmente manda no jogo. E é tudo que o Corinthians quer, sair no contra-ataque, com o Cleison, com o Pedrinho, o Everaldo. O Pedrinho saiu com 2 no quadril, é dúvida o próximo jogo. Talvez entre o Everaldo no lugar dele. Mas assim, é tudo que o Corinthians quer. Então é um jogo assim de estratégia, é um jogo de xadrez, para ver quem fica com a bola, etc. O Oswaldo de Oliveira vem talvez de uma forma, com uma postura mais defensiva, o Fluminense. Não sei exatamente o que ele pode ainda contribuir para o Fluminense com a sua experiência. A melhor passagem dele, talvez, uma das melhores passagens dele em clubes brasileiros, além do Corinthians, foi pelo Fluminense também em 2006 e 2003 também.
Teve uma passagem também pelo Vasco em 2000, né? O Vasco foi campeão da Copa João Avelange, que é o brasileiro de 2000. O técnico campeão em si, né, que esteve na final, foi o Joel Santana. Mas quem teve durante a disputa toda do campeonato foi o Oswaldo de Oliveira. Ele teve na disputa do Campeonato Brasileiro da Mercosul, mas Eurico Miranda, né, daquele jeito centralizador dele, em uma das partidas, se eu não me engano, no primeiro jogo da semifinal do João Avelange, teve uma discussão no intervalo sobre... No intervalo não, né, no final do jogo, sobre quando o time deveria se apresentar durante a semana. O Oswaldo achava que deveria ser 2 dias depois, o Eurico Miranda achou que tinha que ser no dia seguinte. Então demitiu o Oswaldo de Oliveira, faltando pouquíssimos jogos para a temporada acabar. Aí o Vasco foi campeão contra o São Caetano na João Avelange, teve aquela virada histórica contra o Palmeiras na Mercosul. Mas ele, com certeza, ele começa a carreira dele como técnico em 99, campeão brasileiro e paulista com o Corinthians. Em 2000, campeão do Mundial com o Corinthians. Eu considero ele campeão brasileiro com o Vasco também. Mas depois disso, não teve muito destaque, é menos lá no Japão.
Eu acho que o melhor trabalho, talvez, nos últimos anos foi em 2012 e 2013 no Botafogo. Com aquele time do Seedorf, Louco Abreu, etc. Foi uma boa campanha. Sobre também, o Fluminense não vai jogar na próxima rodada do Brasileiro, porque o Palmeiras pediu que o jogo fosse adiado por conta da Libertadores, que tem jogo na terça. Então, o Oswaldo de Oliveira vai ter essa primeira semana de treinamento para poder aprimorar os jogadores, talvez fazer alguma mudança no time. O Marcão e ele também já fizeram essa mudança, né, de botar um Nenê e não jogar com centroavante fixo, mas sim com 2 pontas, com o Marcos Paulo e com o Johnny. O Wellington Ney, mais uma vez, entrou muito bem no lugar do Marcos Paulo. Como a gente tinha falado no último programa, terça-feira, tá pedindo passagem no time. O que você acha sobre isso, Bruno?
Eu me preocupo um pouco com o Oswaldo de Oliveira se ele chegar e quiser barrar os meninos, né? Porque, por mais que a defesa não esteja jogando muito bem, o meio-campo não consegue fechar muito bem, colocar o Nenê não vai ajudar em nada. E eu não acho que o Fluminense tem que ir para uma proposta de colocar Ganso e Nenê jogando ao mesmo tempo. Eu não acho interessante, acho que o time vai ficar bastante pesado. Ontem, por exemplo, o Ganso jogou muitas vezes como quase um segundo volante. Onde a gente veria o Ganso jogando como segundo volante? Não é a posição melhor para utilizar ele. Então, eu espero que ele não vá para aquela proposta clássica de técnico que chega, pega os jogadores mais experientes para se blindar, não ter problema no vestiário. Então, eu espero que ele continue apostando na base do Fluminense, nos jogadores jovens que chegaram esse ano, porque são jogadores que já ganharam experiências com o Fernando Diniz e estão jogando bem. Precisa só ajeitar a defesa.
Não acho que o Nenê tem que ser titular também no Fluminense, não, a não ser que mostre o contrário, mas no jogo contra o Corinthians, para mim, junto com o Alan, foi o melhor da partida. Foi muito bem, a experiência dele, só de cavar falta, parece jogador de jogo grande. Sabe aquele jogador que irrita? É o Nenê. Ele cava falta, deixa o calcanhar para bater nele, para cavar falta.
Eu também não gosto do Nenê e do Ganso jogando junto. Eu acho que o time fica completamente pesado, sem mobilidade. E eu também concordo que o Oswaldo tem que apostar na base do Fluminense, que continua, que atualmente, né, é o que tem dado resultado. Os principais jogadores que têm brilhado têm surgido da base e é a esperança do Fluminense no campeonato.
Um ponto que eu queria falar sobre o Nenê, eu acho que ele é um jogador, eu não sei se ele é o melhor jogador para o time do Fluminense, principalmente como titular, porque o time do Fluminense não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né? Então eu acho que o elenco do time, quando está nessa situação, precisa ser um elenco ali fechado, um grupo fechado. E eu acho que o Nenê, né, por toda a bagagem e experiência e rodagem que ele tem, né, lá fora, ele, pelo menos assim, no Vasco, eu via ele como muito divisor de elenco, não gosta de ficar no banco, não gosta de ser substituído, talvez agora um pouco mais experiente isso mude, mas eu não vejo o Nenê ali como um titular que não possa ser substituído, justamente por conta disso. Assim, no vestiário, eu acho que ele pode dividir o elenco e o time precisa tá fechado. Eu acho que tem que dar espaço para os meninos da base mesmo. Claro, contar com a experiência do Nenê é sempre importante, mas eu não vejo ele como titular, não.
Não sei como é que vai ser o futuro do Nenê no Fluminense, mas, por enquanto, tá amigo de todo mundo, o vestiário tá feliz, tá contente, pelo menos é as notícias que a gente tem.
Um pouco no início de temporada, eu acho que a questão da chegada do Oswaldo também, eu acho que uma mudança de técnico sempre renova ali as energias ali no vestiário, né? Todo mundo ali quer mostrar serviço para garantir ali numa vaga no time titular. Então, eu acho que isso pode ajudar ali o Fluminense nesse primeiro momento, né? Mas aí ele precisa... É complicado porque ele não vai ter tanto tempo assim para trabalhar, né? Ele precisa mostrar resultado, que é o que o Fluminense precisa.
Eu também acho. O Botafogo enfrenta o Chapecoense segunda-feira, às 20 horas da noite, no Engenhão. O que você espera do jogo, Bruno? A chance do Botafogo vencer em casa e poder se aproximar no G6, né?
Finalmente o Botafogo se aproximar, né? Eu espero que o Lucas Campos se torne titular de fato, né?
Compararam ele até com o Messi, né?
O Juan, outro menino, né? Mais um menino do Botafogo, o Juan, comparou ele com o Messi. Vamos ver se um dia ele chega lá, né? Tomara que ele não seja que nem o Tyson, que compararam também com o Messi e não foi nada depois.
Mas pelo menos já ganhou um aumento, né, o Lucas Campos?
Já ganhou um aumento por bonificações, né? Cumpriu alguns objetivos no contrato. A diretoria botafoguense confirma que não vai perder o jogador de graça, vai renovar o contrato dele. O contrato dele acaba no final do ano. É a esperança dele, do Botafogo, ele e o Diego Souza ali pelo ataque. E é mais um menino da base, né? O Botafogo, saiu informação essa semana, que é o time que mais usa jogadores oriundos da base no Campeonato Brasileiro. Foram 13 jogadores, ou seja, dá para montar um time inteiro só com jogadores da base.
E ainda sobra,
isso ajuda, né? Coloca meninos para jogar, eles querem mostrar serviço e ajuda também na folha salarial que encurta. Eu espero bastante, tenho bastante expectativa no Lucas Campos, eu espero que ele se torne titular mesmo e que a torcida botafoguense não veja mais o Rodrigo Pimpão entrando como titular no Engenhão.
Como você falou, eu acho que o principal ponto dessa aposta na base é a presença do Eduardo Barroca, né? Porque ele já trabalhou com a base do Botafogo, ele já foi campeão do Brasileiro Sub-20 em 2016, então ele conhece bastante o time, ele sabe muito bem as peças que ele tem na sua base, e ele é muito aberto a isso, em incluir os jogadores. Ele deu uma declaração falando que todo mundo ia ter espaço, todo mundo que tivesse capacidade, né, poderia entrar no seu time. Então eu acho isso muito importante, você ter um técnico que conhece a sua base e que com certeza está disposto a incluir os seus jogadores no profissional.
Eu acho também que muito essa situação de ter muito jogador da base, né, sendo utilizado no elenco do Botafogo, é a questão financeira também que ajuda, né? O Botafogo já não tendo, né, tanto recurso assim, para contratar jogador fora do mercado, é mais do que obrigação, né, segurar esses jogadores que são oriundos da base e não cometer os mesmos erros que o Botafogo já cometeu, né, algum tempo passado, de deixar esses jogadores, né, serem vendidos por valores muito baixos, né, muito aquém assim, daquilo que poderiam ser vendidos. E essa questão do... Rolou até esses dias no Twitter certa especulação também de que o Gatito poderia estar sendo negociado com outro clube, e o Botafogo postou uma nota falando que não haveria nenhuma especulação de nada, não estava rolando nada disso, o Gatito era do Botafogo. Então, eu acho que a postura da diretoria do Botafogo tem que ser mesmo essa, de segurar os jogadores que eles têm, jogadores que podem ser, né, treinados e futuramente podem ser muito bem qualificados e podem ajudar o Botafogo no campeonato e em todas as outras competições.
Eu concordo com você que a postura da diretoria do Botafogo tem que ser essa mesmo, mas não é o que acontece, né? O clube já vendeu 5 jogadores esse ano, o Matheus Fernandes, Igor Rabelo, Leandro Carvalho, Glauber e Jonathan. 4 deles, né? Tirando o Leandro Carvalho, todos estão da base, e com esses 5 jogadores ele só conseguiu alcançar 36 milhões. O Botafogo espera alcançar 77 milhões no orçamento desse ano. E sobre o Gatito, a diretoria falou de fato que não quer negociar, mas se chegar uma proposta pela multa e da Europa, porque o Gatito quer ir para a Europa, pode ser que o Gatito saia. E aí a questão é, já vendeu jogadores, chegou a 36 milhões. Com 20 milhões, que é a multa do Gatito, chega só a 56. Ainda faltariam 21 milhões para o Botafogo chegar no que foi previsto no orçamento, e é muito difícil que consiga isso, né? Outra coisa também, o Carli pode ser que volte, né? Ele não jogou, ele estava machucado, e em teoria ele seria a dupla titular do Botafogo, Carli e Gabriel. Mas na prática não é, o Marcelo Benevenuto esse ano jogou mais do que o Carli. Foram 20 partidas contra 18 do Carli, então na prática mesmo a dupla titular do Botafogo é o Marcelo com o Gabriel.
Só um comentário adicional antes da gente passar para a próxima pauta, sobre essa questão da venda dos jogadores da base, né? Os times do Rio, tirando o Flamengo, têm um problema financeiro muito forte. Então, quando chega uma proposta boa para um jogador, é difícil segurar, porque precisa daquela grana, né? É claro que precisa valorizar para vender bem esses jogadores, né? Como o Vasco também precisa melhorar, né, o passe desses jogadores, porque não tem como, não tem condição de times europeus ou enfim, da China ou tal, chegarem com pouco dinheiro e conseguirem levar esses meninos que são fundamentais para os times. Mas também, assim, as diretorias, elas contam muito com esse dinheiro de venda, né? A principal fonte de renda, né, principalmente do Vasco ali, do Botafogo, até do Fluminense também, é a questão de venda de jogadores. Eles contam com isso para fechar o balanço no final do ano, mas aí precisa valorizar mesmo para não vender a preço de banana.
Só para encerrar aqui sobre o Botafogo, é falar um pouquinho sobre a rescisão do Botafogo com o Birubiru. O Birubiru tem 24 anos e ele estava apresentando muita ansiedade, muito nervosismo, depois dos problemas cardíacos que ele teve na China e no próprio Botafogo. Então, o clube e o staff entenderam que era melhor encerrar esse vínculo do Botafogo com o atleta para não pressioná-lo na sua recuperação. A passagem do Birubiru pelo Botafogo durou, teoricamente, só 16 dias e o jogador nem chegou a ser apresentado, porque ele chegou num momento que a equipe estava se negando a dar entrevista como uma forma de protesto pelos atrasos sofridos.
Vamos falar agora sobre o bolão, né? Maria Clara, toda sorridente aqui já, está liderando o bolão. Só para explicar para vocês, ouvintes, como funciona. Se acertar o placar do jogo, por exemplo, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, vale 3 pontos. Por isso que a Maria Clara está na frente, daqui a pouco eu explico. E se acertar, só se for vitória, empate ou derrota, vale 1 ponto. Então, a Maria Clara está na frente com 3 pontos, porque eu acertou o placar entre Flamengo e Grêmio, Flamengo e Inter, perdão, por 2-0. Eu palpitei, só para relembrar tudo aqui, a Maria Clara palpitou 1-1 Grêmio-Palmeiras e 2-0 Flamengo e Inter e 2-0 Corinthians e Fluminense. Então errou todos os resultados dos outros, só acertou do Flamengo, mas ainda assim é líder com 3 pontos. E aí, eu, Bruno e o Murilo estamos colados na segunda posição com 1 ponto, porque acertamos a vitória do Flamengo. Eu palpitei 3-1 Flamengo, então errei o resultado. 0-0 Grêmio, errei também, por pouco. 0x0 Grêmio Palmeiras, né? E 2x1 Corinthians. O Bruno palpitou 2x0 pro Grêmio, também errou. 3x0 pro Corinthians, errou feio mais ainda. E também 2x1 pro Flamengo, esse quase acertou, mas acabou errando. Então a classificação é essa. Agora vamos pros palpites.
Se não fosse o Nico Lopes, eu acertava, né?
Pois é, mas
complicado.
Nico Lopes entrou muito mal mesmo. É, e se... Então vamos agora pros palpites do final de semana, dos jogos de final de semana. Começando o jogo entre Vasco e São Paulo, às 17 horas da tarde em São Januário. Quando você acha que vai ser o jogo, Lorena? Lorena entrando no palpite com o jogo a menos, mas...
Entrei, tá, vou correr atrás aí desse prejuízo. Eu vou de 1x0 Vasco. Quê?
Depois a gente vê como é que fica essa questão do primeiro jogo que não teve nem você nem a Mariana.
Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa, eu vou de 1x0 Vasco.
1x0 Vasco. Mariana Magalhães, qual é o seu palpite?
Também acredito 1x0 Vasco. Acho que o Vasco jogando em casa. Vamos tentar.
Maria Clara, seu palpite?
Eu vou de 2x1 Vasco.
E eu vou de 1x0 Vasco só.
Olha, pessoal, bem vascaíno aqui hoje, hein? Então, Mariana, Lorena 1x0 Vasco, Mariana 1x0 Vasco, Maria Clara 2x0 Vasco.
2x1.
2x1 Vasco.
Tem um golzinho do Daniel Alves, que eu escalei no Cartola.
Bruno 1x0 Vasco e eu vou no 2x2. Tem que ficar diferente, né? Bem, vou ficar no 2x2 do Vasco e São Paulo. Agora, Ceará e Flamengo, domingo às 19 horas. Quando você acha que vai ser o jogo, Lorena?
Eu acho que vai ser 2x1 Flamengo.
3x0 Flamengo.
3x1 Flamengo.
Eu acho que vai dar 1x0 Ceará, porque o Flamengo pode vir reserva, provavelmente Gabigol e Arrascaeta no jogo que estava em dúvida. Então, provavelmente 1x0 Ceará.
1x0 Ceará, para mim acho que dá 2x1 Ceará. Tem também o jogo do Botafogo Chapecoense às 8 da noite na segunda-feira. Quanto você acha que vai ser o jogo, Lorena?
2x0 Botafogo.
Eu também acredito em 2x0 Botafogo.
2x1 Botafogo, Maria Clara.
Eu acho que vai ser 2x0 Botafogo também.
Pra mim vai ser 1x0 Botafogo, Chapecoense com Gum na zaga. Complicado, né? Não é tão fácil assim fazer gol na Chapecoense mesmo, não. Ainda mais com o ataque do Botafogo, que, pelo amor de Deus, né? Bem, os palpites foram esses. Tem mais algum palpite? Não, encerrou, né? Agora, só pra falar sobre o Carioca Série B1, cobertura exclusiva da nossa Web Rádio Áudio Ativo. Como nós afirmamos sempre, é Web Rádio Ativo sempre com você. Então, às 15 horas, 3 horas da tarde, na Rua Bariri, Olaria versus Serrano. Bruno comentando, Pedro comentando, eu de repórter. Vai ser a cobertura exclusiva, tudo o melhor possível para você, ouvinte, ter uma experiência agradabilíssima com a gente. Bem, esse foi o nosso pontapé inicial. Esperamos você amanhã, às 3 horas da tarde. Muito obrigado.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.